Boa noite, senhores vereadores, público que nos honra com a presença. Convoco o segundo secretário para fazer a verificação de quórum.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, assessor jurídico dessa casa, as pessoas que estão aqui presentes, imprensa. Senhor presidente, nós temos 12 vereadores presentes aqui nesse plenário.
Os 12 vereadores presentes, nós declaramos aberta a sessão. Eu quero só aqui justificar a ausência da primeira secretária, a vereadora Luísa, devido a uma cirurgia que foi preciso meio rápido fazer. Ela não se encontra hoje na sessão. Portanto, eu convoco o vereador Glenei para assumir a primeira secretaria e fazer a leitura do grande expediente.
Boa noite a todos, caros vereadores, mesa diretora, público presente. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a 15ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo e da 10ª legislatura, que será realizada no dia 10 de maio de 2021, às 19h, na dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tancredo de Almeidas Neves, Avenida Jaime Prone, número 382N, Centro, para deliberar o seguinte: expediente. Leitura das correspondências recebida. Ofício de número de. Procedendo à leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da última ata.
Em discussão, pedido de dispensa da leitura da ata do vereador Locatelli. Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Expediente. Leitura das correspondências recebida. Ofício de número 066, do senhor Josemir Correa, secretário municipal de Administração e Finança. Assunto: resposta à indicação de número 170/2021 do vereador Bill, do módulo 4. Em atendimento ao ofício 145, encaminho ao excelentíssimo senhor Zumar Kurzel, resposta referente indicação dos senhores vereador Fabiana Aurélio e Vanderlei Monteiro, que solicita a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU 2021. Informamos que o ato já foi executado, sendo prorrogado o pagamento do IPTU 2021 até a data de 31/5/2021. Sem mais para o momento, subscrevo com protesto de consideração, estima e apreço, ficando a administração municipal à disposição para fins de prestação de informações complementares posteriormente, caso necessário. Ofício de número 91/2021 do senhor Francisco Serafim de Barros, presidente do Intermate. Assunto: resposta à indicação 10/2021 do vereador Sandro e outros. Em resposta ao ofício 10/2021, também direcionado à Assembleia Legislativa, o Instituto de Terras de Mato Grosso tem a informar que os esforços estão sendo feitos para intuito de viabilizar a regularização fundiária do município de Juína, mesmo com o ambiente público em que nos encontras, com os casos de Covid-19 e desmodificações ocorridas recentemente na administração pública do município, a quais acarretam mudanças na praticidade, comunicação e, assim, na resolução do evidenciado pedido. Salientamos que está em fase de celebração o termo de cooperação técnico com a prefeitura requerida, sendo o que temos a informar. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária. Ofício de número 1408/2021, Juína, do senhor Marco Bortolotto Remuzzi, delegado de polícia. Assunto: agendamento de reunião. Senhor presidente, tenho a satisfação de dirigir a vossa senhoria para solicitar na data de 21/5, agendamento de reunião no plenário Henrique Simonato, com a finalidade da reunião: reunião da Polícia Civil, reunião com a participação de autoridades públicas, juízes, promotores, defensor e prefeito. Solenidade de troca de armamento da Polícia Civil. Segue abaixo os horários a serem reservados: dia 21/5, das 9 às 12, das 15 às 18 horas e das 19 às 22. Aproveitando o ensejo para convidar também a solenidade formal de troca de armamento de todos os policiais civis desta regional de Juína às 19 horas, da mesma data.
Terminando o expediente, como essa sessão se trata exclusivamente da votação das contas do exercício 2018 do ex-prefeito Altir Peruso, nós então vamos votar somente as contas de 2018. Eu convoco o senhor ex-prefeito Altir Peruso para que se faça parte para fazer as suas colocações. O assunto é respeito às contas de 2018. Quero dizer à Vossa Excelência que o senhor tem 20 minutos para discorrer sobre o assunto. Portanto, com a palavra o ex-prefeito Altir Peruso.
Quero cumprimentar aqui o senhor Zumar Curzel, ministro presidente da Câmara Municipal de Juína, cumprimentar todos os demais vereadores aqui presentes, assessoria desta casa, cumprimentar a todo o público que acompanha esta sessão através dos meios digitais que são oferecidos para a população, cumprimentar ao público aqui presente, ex-vereadores, Tonhão, Saulo, secretários da nossa administração, meu vice-prefeito Luiz Braz, a minha esposa Irene, demais pessoas aqui presentes. Dizer, senhor presidente, que vou ser o mais breve possível e para discorrer sobre as contas de 2018. E, inerente às contas de 2018, um pouco todos os processos que são inerentes a questão das contas analisadas por um tribunal de contas. Primeiro, dizer por que que as contas de 2018 só estão vindo agora. Nós tivemos o parecer favorável dado pelo tribunal de contas às nossas contas de 2018, porém, no item gasto com pessoal, o tribunal de contas apontou para a gente um gasto de 54,8%, e nós entendemos que a questão das rescisões e também em torno de 1 milhão e pouco de gasto de médico que for apresentado, nós entendemos que não deveria fazer parte do gasto com pessoal. Então, a gente fez um recurso e isso fez com que fosse feita uma reanálise. Ao final, foi acatado, inclusive, o nosso recurso e as nossas contas no gasto com pessoal, ao invés de 54,8, elas vieram para um montante de 52,55. Abaixo, inclusive, do limite máximo, que é 54%. Por isso, elas demoraram tanto. Inclusive, acho que é de conhecimento de todos vocês, já está aqui na casa o parecer, também aprovado pelo Tribunal, das contas de 2019. Então, daqui uns 30 dias, possivelmente, vocês estarão votando também em 2019. Bom, rapidamente dizer o seguinte. Quando o tribunal vai analisar as contas, ele analisa basicamente 4 aspectos, que é gasto com saúde, com limite é 15%, gasto com educação, com limite é 25%, que é o mínimo, limite mínimo, gasto com pessoal, que o limite máximo é 54%, e, por fim, restos a pagar, que o que você deixa de restos a pagar nunca pode ser superior ao que fica de restos a receber e de recursos em conta. Então, são basicamente esses 4 itens que são analisados em uma prestação de contas. Fora isso, poderemos ter algum fato isolado. O que é um fato isolado? Uma licitação viciada, uma licitação problemática e que comprovadamente ela foi viciada. Então, um fato isolado pode também te levar a uma situação de rejeição das contas. Então, nós não tivemos, em 2018, nenhum fato, nós estivemos dentro de todos os índices, e nós não tivemos nenhum fato que levasse a qualquer questionamento nesse sentido. Portanto, não haveria o porquê haver a rejeição das contas por parte do tribunal. E assim eu espero e acredito que esta casa fará o mesmo. Esqueci de dizer que há 28 anos, eu estou muito tranquilo e feliz aqui, porque há 28 anos atrás eu iniciava minha vida pública exatamente aqui nessa casa de lei, muito embora no outro plenário, né, Careca? Então, assim, eu quero agradecer aos vereadores da gestão passada, seja aqueles que voltaram para essa legislatura, aqueles que não voltaram, aqueles que estão em casa, porque a gestão ela não é unicamente do prefeito. Agradecer a minha equipe de secretários, minha equipe de diretores, de assessores que trabalharam para que a gente pudesse chegar a isso. Agradecer a população, porque uma gestão também se faz com a população, com as entidades. E dizer que eu tenho muita tranquilidade em relação ao trabalho que foi desempenhado ao longo desse tempo. Queria que jogasse na tela para mim passar rapidamente. Eu deixei na mesa de cada um dos senhores um relatório, só para mim ler rapidamente. Então, os itens que eu falei, gasto com saúde, está lá, 2017, nós aplicamos R$ 34.600.614. Um total de 30,93. Lembrando que ali o limite mínimo é 15. 2018, nós aplicamos 40 milhões, ou seja, nós ampliamos, no entanto, o nosso percentual foi menor. Por quê? Depois, lá no final, nós vamos ver que a arrecadação que aumentou, então, de 2017 para 2018, a arrecadação aumentou, nós conseguimos aumentar a arrecadação, por isso, mesmo aumentando o investido, o índice diminuiu. 2019, aplicamos 45 milhões, aumentamos mais 5 milhões, no entanto, o índice diminuiu, porque a receita aumentou, nós vamos ver no final. 2020, nós aplicamos 57, portanto, deu um acréscimo de... gastamos 31%. Por que 2017, 2020, tanto assim? Porque veio a pandemia. Não é diferente do que está acontecendo esse ano, eu tenho certeza que o Executivo está gastando muito na saúde. Então, mesmo aumentando a receita significativamente, pode ver que aumentamos 12 milhões o gasto. Passe para o próximo. Gasto com educação. Vamos lá. Eu vou pegar só os números principais. 2017, foi gasto 27 milhões, que deu um total de 34%. Lá na frente, ó, 34%. 2018, nós aumentamos para 29 o gasto. 2 milhões. O percentual lá na frente diminuiu, 32,13. A mesma leitura de antes. Como a receita cresceu bastante, 2019, nós gastamos com educação 33 milhões. Aumentamos, em relação a 2018, aumentamos 3 milhões. Nosso índice diminuiu mais um pouco, foi a 30%. 2020, nós gastamos menos do que 2019, 29 milhões e 500, e o índice desceu mais ainda. Até porque 2020, como não teve aula presencial, então o transporte escolar ficou parado, professores, cuidadores de sala, enfim, todo um grupo de pessoal substituto que tem que atuar no lugar de quem está de férias, quem está de licença-prêmio, quem está doente e assim por diante. Então, diminuiu não só no transporte, mas também diminuiu na folha de pagamento, por isso o gasto ficou bem menor. Próximo. Gasto com pessoal. Ali que está aquilo que eu falei antes. 2017, nós tivemos um gasto com pessoal, segundo o Tribunal de Contas, de 58,29%. Ou seja, o nosso limite é 54%. Não poderíamos ter gasto todo aquele montante. Mas o que aconteceu em 2018? O relator de contas nosso, de 2017, desculpa, que era o mesmo relator do último ano do falecido Hermes, ele passou a incluir o gasto com médicos especialistas. Quando eu falo médico, é médico especialista, não é o médico do posto de saúde. É os ortopedistas, os pediatras, cardiologistas. Ele incluiu nas contas, coisa que não acontecia, e coisa que não aconteceu mais a partir de 2018, só foi 2017. E aí as nossas contas estouraram, porque nós ultrapassamos. E o tribunal rejeitou nossas contas, eu vim discutir com a Câmara de Vereadores, agradeço, entenderam, mostramos por A mais B o porquê que tinha acontecido, e as contas nossas foram aprovadas aqui na Câmara. Então, contrariando o parecer do tribunal. 2019, que daqui uns dias vai estar aqui, então já está lá, é 49,19%, e 2020 vai diminuir mais ainda, vai ficar em apenas 44%, porque, aquilo que eu falei, nós deixamos, economizamos muito com o pessoal na educação, por não ter aula, e também porque a receita de 2020 cresceu bastante. Próxima. Evolução da receita e da arrecadação. A gente botou para ter um comparativo, ó, 2016, Juína arrecadou 108 milhões, 2016. Aí dá para ver todos os anos, até agora 2020. 2017, nós conseguimos ampliar para 112 milhões. 2018, que é esse ano que está em análise agora, nós conseguimos elevar para 125 milhões. 2019, elevamos para 140, e 2020, 170 milhões. Então, aumentamos em 56% a arrecadação nesses 4 anos. Conseguimos dar um salto. Isso é fruto de uma série de ações. Desde a questão da receita própria, de um trabalho intenso para melhorar a receita própria, a adesão a programas do governo estadual e do governo federal, a busca através de projetos, e a parceria também com a Câmara de Vereadores, na busca de emendas junto aos deputados e senadores, que ajudaram a trazer e fazer com que a gente aumentasse essa nossa receita. Então, foi 56% o tamanho da elevação. Próximo. Restos a pagar. Acho que até o último. Restos a pagar. Eu falei antes. O que é analisado? É analisado o quê? O que você deixa de restos a pagar, ele tem que ser inferior ao recurso que fica em conta e ao recurso que fica em restos a receber devidamente registrado. 2017, nós viramos o ano com 5 milhões de restos a pagar, mas com 8 milhões em conta e com 12 milhões a receber. 2018, que é o ano em curso, nós viramos o ano com um volume maior de restos a pagar, com 7 milhões e 300. E deixamos, basicamente, os mesmos 8 milhões em conta bancária. Mas ficou um resto a receber de 24 milhões, ficou um resto grande. 2019, nós deixamos o resto a pagar ainda maior, 9 milhões, mas ficou 13 milhões em conta e 23 milhões a receber. 2020, que foi o fechamento, nós deixamos um resto a pagar de 5 milhões 590 ao todo, que é quase todas aquelas despesas de dezembro, com OCIP, com INSS da folha de pagamento, com alguns contratos de transferência do Estado, naqueles programas UPA, SAMU, PSF, que o Estado tem que passar, então ele passa só em janeiro, FETAB vem no dia 10 de janeiro, então ficou 5 milhões 590 reais a pagar, ficou 18 milhões 550 em conta, nas quase 200 contas da Prefeitura, e ficou 14 milhões ainda a receber. O que é o a receber? É aqueles convênios assinados, que vai pagando conforme faz a obra, é aqueles recursos que, por exemplo, há poucos dias o Estado pagou umas coisas lá do Pedro Táxi. Não veio o recurso lá do Pedro Táxi da Saúde, que estava atrasado. Então, esse está lá naqueles restos a receber. Tem mais uma tela ou não? Acho que acabou, né? Acabou, né? Então, tá. Então, é basicamente isso. Então, dizer que uma gestão, ela é votada as contas ano a ano pelo tribunal, mas ela tem uma inter-relação sempre um ano para com o outro. Por exemplo, por que o Tribunal de Contas aprovou nossas contas de 2018, mesmo antes de reconsiderar, onde ele apontou 54,8% de gasto? Porque ele considerou que nós partimos de uma situação de 58% no ano anterior para uma situação de 54%, ou seja, nós fizemos o dever de casa. Da mesma forma, em cada ano, se vocês pegarem o relatório aqui do tribunal, vai ter umas 10 recomendações que o tribunal faz para o novo gestor, para o próximo ano, aliás. Recomendações de 2018 para 2019, 2019 e 2020. Agora, 2020, certeza que ele vai fazer uma série de recomendações ao novo gestor. Então, muito embora ela é analisada ano a ano e votada ano a ano, ela tem uma inter-relação durante os 4 anos. Então, era isso, basicamente isso. Eu agradeço aqui ao público presente, agradeço a atenção de todos e espero, com tranquilidade, ter o reconhecimento e o voto favorável, seguindo aquilo que, tecnicamente, o Tribunal de Contas apontou. Obrigado.
Nós agradecemos aí a presença do ex-prefeito, Altir. Quero dizer que fique à vontade desta casa, e peço para o meu secretário, só para fazer a leitura, antes de nós iniciar a votação do projeto.
Ordem do dia, discussão e votação única. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2021, de autoria Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Almir, Sandro e Luísa, dispõe sobre a aprovação das contas anuais de governo referente ao exercício de 2018, prestadas por Sua Excelência, o senhor Altir Antônio Peruso, então Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso. Observação. Usará da palavra, ante a discussão, a votação do projeto de decreto legislativo, o prefeito, que no caso já foi dada a palavra.
Antes de nós iniciar a votação, quero dizer novamente que essa sessão é específica, justamente só para a votação das contas do exercício 2018. E quero colocar a todos os vereadores que vai ser feito por ordem alfabética. O vereador que votar a favor do projeto, que se manifeste a favor do projeto. Que votar em contra, que se manifeste contra. Então, eu quero iniciar por ordem alfabética, em votação, o vereador Aelcio Moreira.
Senhor presidente, questão de ordem. É sim ou não, né?
Sim ou não. A favor do projeto ou contra o projeto? Eu ia iniciar aqui, mas fui corrigido aqui pela assessoria jurídica. Em votação, o projeto de lei de decreto legislativo número 01/2021, em discussão. Com a palavra, vereador Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares aqui dessa casa. Quero aqui cumprimentar nosso ex-prefeito Altir Peruso pela disponibilidade de estar aqui conosco, secretários, ex-secretários, Marcelo, Irene Peruso, Luiz Braz, quem mais está ali? Parece João Manuel, Natan, assessoria contábil da prefeitura. Cumprimentar também Edivaldo Dalpozo, presidente do CIMN aqui representando, ex-vereador Saulo Evangelista, Tonhão, grandes parceiros de muitos debates, discussão, sempre pensando no município, a toda a imprensa, Liseu e demais pessoas aqui que nos acompanham. Uma satisfação e obrigado a você de casa também, que nos oportuniza de levar também a mensagem até vocês, através do meio de comunicação. Senhor presidente, eu quero aqui, simplesmente para também deixar nossa registrado como relator do projeto, do decreto legislativo, o vereador Almir, pela parceria, a vereadora Luísa, que a gente quer desejar a ela boas melhoras, recuperação, que está lá em tratamento. E o momento importuno que a gente debate, né, é todo um trabalho anual de cada gestão. Isso é importante para que tanto o legislativo quanto a sociedade também tem a oportunidade de fazer a sua análise diante de toda a conjuntura, de toda a conjuntura administrativa, que eu considero importantíssimo. E para nós, vereadores, sempre é importante a gente se inteirar, né, de cada momento, viu, que a gente vivencia. E assim eu sempre considero que ser um prefeito não é nada fácil para uma cidade. Ser executivo hoje não é nada fácil, por conta de tantas situações que ocorrem, né, dentro do sistema administrativo, dentro da questão de legislação, e que muitas vezes a gente observa, às vezes, injustiças praticadas dentro do contexto da política. Então, aqui, nós fizemos todo o processo de análise aqui, já acompanhando aqui mais uma vez o prefeito Altir relatando todo aquilo que segue a orientação de análise do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, aqui também parabenizar pela forma que tem conduzido, pela estrutura que tem, e estrutura técnica, né, de tudo o que é situação, e que auxilia muito, né, a todas as câmaras do Estado para poder ajudar, né, a trazer as informações para debate e a construir junto a administração pública, né? E eu até considero, na minha fala, senhor presidente, que muitas vezes esse assunto não poderia ser debate de Câmara, né? Porque aqui nós trabalharemos, vamos dizer, mais com argumento político. Quanto que a parte técnica mesmo, Derlei, ela está lá na mão do tribunal, né? Com todas as ferramentas e uma estrutura invejável nós temos, valorizar esse investimento que o Tribunal de Contas faz, de pessoal, de tecnologia, de suporte a todas as prefeituras, para poder ajudar a identificar, corrigir. Então, esse é um processo longo, né? É um processo anual, É um processo de gestão que a gente, eu considero importantíssimo e que, para análise técnica, desmiuçar isso, acredito que a Câmara ela seria, teria uma demora muito grande, né, porque, de fato, a gestão pública hoje ela é complexa. Né? Então, portanto, aqui eu quero até parabenizar todos aqueles que se encorajam de assumir um cargo de executivo, Sassá, porque não é fácil. A gente tem acompanhado, né, vereador Tonhão, quantas situações, e eu quero sempre parabenizar aqueles que têm a coragem de estar à frente e fazer um trabalho diferenciado, que aqui eu quero parabenizar o prefeito Altir pelo empenho, pela dedicação que sempre teve, né, não ter horas para dormir, né, com toda a sua equipe, não ter horas e em busca de recursos, em busca de projetos para ajudar o nosso município. Para muitos, para alguns podem parecer pouco, mas para quem acompanha no dia a dia, aqueles que têm a oportunidade, aqui, o vereador Neguinho sabe de quantas situações você bater nas portas de deputado, secretário de Estado, deputado, enfim, de todas as duas esferas, e você ir em busca de um recurso, como apontou o prefeito Altir, né, um salto, né, de recurso de 140 milhões para 170 milhões de um ano para o outro. Então, isso faz a diferença para os municípios pequenos igual o nosso, e eu quero aqui dizer mais uma vez o porquê da sempre minha preocupação, e sempre que eu estive em debate aqui, muitos companheiros aqui dessa bancada auxiliou de provocação junto ao Estado a questão da regularização fundiária, na qual nós tivemos uma resposta ainda há pouco, por parte do presidente do Intermate, é aquilo que a gente ajuda a regularizar a nossa situação de município, e aí você poder incrementar a sua receita, Neguinho, né? Você poder auxiliar. Isso a gente vai ver nos dados levantados, passo a passo, você oportunizar um investimento, um empreendedor que vai gerar o ISS, né? O IPTU. Né? Isso tudo faz uma diferença grande para a cidade. Então, portanto, é nessa situação, amigo, que a gente precisa sempre articular e ser grande apoiador e buscar alternativa para que o nosso município possa se fortalecer nas suas receitas próprias também. Né? E você dá oportunidade a você fazer algo diferente. Então, é essa questão que a gente coloca as contas hoje. Aqui a comissão, senhor presidente, votou favorável àquilo que o tribunal colocou, fizemos a nossa análise à parte, fazendo também todo o acompanhamento, e a gente, o nosso relato, nosso parecer foi favorável ao Tribunal de Contas. Muito obrigado pela oportunidade.
Uma palavra, vereador Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Eu não poderia externar a satisfação de ver o nosso ex-prefeito, Altir Peruzzo, colocando as contas deles e apresentando. Dizer que nós tivemos, na realidade, uma gestão muito transparente, uma gestão que nós conseguimos alavancar o município de Juína. E nós não poderíamos hoje, nesse momento, deixar de abraçar ou faltar com a aprovação das contas, porque sabemos que ela está dentro do regulamento. O tribunal já deu favorável. Então, quem seria nós hoje na Câmara para pegar e votar contra a votação que o próprio tribunal nos coloca? Dizer que Juína, ela só tem a ganhar quando você soma com o executivo. Hoje nós temos um outro prefeito, que é o Paulo, temos que somar com ele também. Mas dizer que ficamos muito gratos por esses anos que o Altir vem defendendo essa cidade e vem fazendo fez esse trabalho bonito. Então, com certeza, o meu voto vai ser favorável na noite de hoje nas contas do prefeito Altir Peruzzo. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum vereador que gostaria de fazer uso da palavra, Nós vamos iniciar a sessão, iniciar a votação, aliás. Portanto, então, vamos iniciar a votação por ordem alfabética. Eu convoco o vereador Aécio Moreira de Oliveira para declarar o seu voto.
Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Ailton Barbosa de Oliveira.
Senhor presidente, eu voto a favor do parecer do tribunal, a favor das contas do ex-prefeito Altir Antônio Peruzzi.
Vereador Almir de Oliveira Batista.
Senhor presidente, voto sim. Aprova as contas.
Vereador Fabiano Aurélio Ribeiro, Bill do módulo 4.
Boa noite, senhor presidente. Voto sim.
Vereador Gleinei Ferreira Cris.
Senhor presidente, gostaria de iniciar minha justificativa de voto aí, fazendo algumas... Tenho um breve texto aqui, para que nós... Eu redigi aqui e quero fazer leitura. Boa noite ao público presente que nos prestigia, aos caros vereadores, senhor Altir Antônio Peruzzi, à imprensa e aos servidores dessa casa. A Lei Orgânica Municipal, repetindo a Constituição do Estado e a Constituição do Estado Federal, determina no inciso 3 do artigo 57 e compete privativamente à Câmara Municipal, entre outras, as seguintes atribuições: julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre execução dos planos de governo. Vejam, senhores, que não se trata da votação sobre a matéria constante no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Trata-se, na verdade, sobre as contas prestadas pelo senhor ex-prefeito. No nosso ponto de vista, deve ser político, administrativo, servindo ao parecer prévio do Tribunal de Contas como meio de auxílio da nossa compreensão com um todo nas contas prestadas. Estando bem elencado o porquê de o plenário ter que votar as contas de governo, passo as minhas considerações sobre as contas anuais de 2018 do ex-gestor Altir Antônio Peruzzi. Vendo pelo um lado político, não concordo com muitas das ações dotadas pelo ex-gestor, mas essa minha insatisfação política não pode ser levada em consideração no momento. Devo me ater aos dados das contas prestadas. Analisando detidamente as contas prestadas, é possível verificar que, tecnicamente, o gestor agiu com probidade, cuidando do dinheiro público e da sua aplicação, em que pese o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ter emitido parecer prévio pela aprovação das contas da gestão de 2018. É importante frisar que o mesmo contém uma recomendação ao gestor à necessidade de ficar atento ao gasto excedente com o pessoal, devendo se adequar para o ano posterior. Finalizo deixando claro que meu voto é favorável à aprovação de contas, tendo em vista a inexistência de provas em contrário contra a probabilidade do gestor. Mas lembro ao ex-gestor Altir Antônio Peruzzi que sua gestão 2017-2020 foi reprovada pela grande maioria da população juinense. Meu voto é sim.
Vereador Idalmir Teixeira de Farias, Teixeirinha da Agricultura.
Boa noite, senhor presidente, colaboradores dessa casa, vereadores, público presente, e como relator da comissão de Relatoria, Legislação, Justiça e Redação Final, nosso voto foi favorável, acompanhando o parecer do TCE Mato Grosso, e o meu voto é sim, favorável.
Vereador Wilson César Almeida, Sassá.
Senhor Senhor presidente, meu voto é sim.
Vereador Rony Creito da Silva Santana. Rony da Padre do Ilho.
Senhor presidente, meu voto é sim.
Vereador Sandro Cânio da Silva.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Vanderlei, vereador Vanderlei Monteiro, de lei.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Nossos advogados, meu voto é sim.
Vereador Wilson Lucatelli.
Senhor presidente, meu voto é sim.
Retendo a ausência da vereadora Luísa, portanto, está aprovado o projeto da Comissão de Finanças e Orçamento das contas de 2018 do ex-prefeito Altir Peruso. Não tendo explicações pessoais, é uma votação exclusiva. Nós queremos agradecer a todo o público presente, agradecer o ex-prefeito, sua esposa, o Marcelo, o demais secretário que faz presente, ex-vereador Tonhão, nosso grande amigo, Eliseu, estava com saudade de vir à sessão dessa casa, né, Eliseu? E agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo pelo Facebook. E está encerrada a sessão de hoje.